E o título dessa mensagem é: E eu? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 até o 56. Acompanhe comigo. Lucas 8, do versículo 40 até o 56. Lembrando que nós estamos aí naquilo que eu chamei de uma microsérie, Histórias Cruzadas. Na semana passada nós refletimos nessa que vai aparecer aqui no meio do texto, a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia. E hoje nós vamos refletir na história de Jairo, da sua filha e de tudo aquilo que o Senhor fez de maravilhoso. Diz assim o texto bíblico: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Jairo, ele estava em meio à multidão que esperava com muita ansiedade a volta, o retorno de Jesus da viagem aos Gerazenos, fronteira com a Galileia, onde ele não foi muito bem recebido, meio que expulsaram Jesus de lá. E essa multidão que Jairo se encontrava no meio, recebeu a Jesus com muita alegria, como aparece no texto bíblico. E quem era Jairo? O texto diz: Jairo era o chefe da sinagoga. Era aquele que era o responsável por toda a direção de culto, que selecionaria, por exemplo, quem leria a palavra, quem estaria dirigindo lá aquele período de culto ao Senhor, e até mesmo quem trouxesse algum tipo de ministração. Era aquela pessoa de grande eminência na comunidade. Então, certamente, muitos o conheciam. É aquela pessoa que, quando ele chega no lugar, as pessoas se deparam e falam: Ah, eu sei quem esse é. não era uma pessoa que passaria despercebido muito facilmente. E tomado pelo desespero da filha muito doente, o texto vai dizer que ele se prostrou aos pés de Jesus, rosto em terra, pedindo que Jesus fosse até a casa dele para livrar a sua filha da morte. E também é de se notar que Jairo, sendo esse homem da religião, a mesma religião que julgava Jesus Cristo, que não tinha Jesus Cristo como benquisto no meio deles, então isso era um motivo de grande escândalo, pelo fato dele ter ido procurar Jesus, ainda mais se prostrar aos pés de Jesus, imaginem só. Então eu fico pensando como a multidão enxergou tudo isso. Imagina o líder deles, e talvez até eu, Jairo mesmo, não sabemos, né? Mas sendo esse líder lá da sinagoga, talvez era um que em outro momento também falou, ih, esse Jesus aí, ó. Mas nesse momento ele se dispôs a fazer isso, a ir até Jesus e a se prostrar com o rosto em terra na frente de Jesus, pedindo que Jesus fosse até a casa dele. Meus amados, se alguém já enfrentou uma situação parecida com a de Jairo, de ver um ente querido, uma pessoa muito amada, nas piores, com a saúde muito limitada, e mesmo tendo recursos financeiros, não podendo fazer nada para salvar esse ente querido, então certamente este vai entender como estava Jairo. Vai saber muito bem, Jairo sendo pai, como estava o coração dele. Imagina você que é papai, você que é mamãe, vendo o seu pequeno nessa situação. Eu imagino uma cena de grande desespero, porque é assim que essa passagem se apresenta a mim. Onde, no desespero, muitas vezes não enxergamos o que está à nossa volta. Por quê? Porque é urgente. E nós ficamos cegos diante de tudo que está à nossa volta. Porque o urgente é salvar esse ente querido, essa pessoa que está precisando tanto da intervenção, do cuidado de Deus. Eu não sei como você está hoje, mas eu acredito que muitos dentre nós querem fazer hoje um pedido ao Senhor, assim como o de Jairo, porque a dor que tem vivido tem sido grande. E assim, prostrado aos pés de Jesus, clamaria ao Mestre, para que o Mestre fosse até a sua casa, que ele fosse até o conflito que você está enfrentando, para que ele vá de encontro para aquilo que tenta roubar a sua paz. Porque são muitas as adversidades que nós vivenciamos. E não cabe a nós fazermos uma escala de prioridades. Por quê? Porque todo e qualquer sofrimento, ele precisa ser levado em nossa consideração. Todo e qualquer sofrimento, talvez o sofrimento do seu próximo, você olhe para isso e fala, puxa, mas sofrer por isso? Mas talvez para aquilo lá, para ele, isso é um gigante que se opõe na vida dele. Então não cabe a nós fazermos uma escala de prioridades. Ó, primeiro Jesus você vai ali, depois você vai aqui. Não! Todo e qualquer sofrimento é digno de ser acolhido e deve ser respeitado por nós. E eu fico imaginando que quando Jesus se dispôs a ir até a casa de Jairo, o coração daquele homem se encheu de alegria. Muita fé na cura da filha dele. Esperança de voltar tê-la em seus braços, de ouvi-la correndo, brincando. Porque qual pai não desejaria isso para um filho? De ver o filho cheio de saúde, cheio de disposição. Qual pai não desejaria isso para um filho? Talvez você tenha um filho aí que seja muito agitado, bem serelé, e que você fala, meu para quieto, fica um pouquinho calmo, e às vezes você fica até sem paciência. Mas basta quando o nosso pequeno está doentinho, que a gente vê ele lá moado num cantinho, que a gente fala, eu preciso de ver esse menino correndo, eu preciso de ver esse menino virando essa casa de ponta cabeça. Mas não foi bem o que aconteceu. Não foi isso. O texto diz que quando Jesus estava indo com Jairo, acontece um episódio muito conhecido, marcante, que demonstra a fé desta mulher que sofria há 12 anos, a mesma idade dessa criança, sofrendo com uma hemorragia, que tinha gastado todos os seus recursos, e nenhum médico pôde solucionar o problema dessa mulher. Vidas cruzadas, jornada interrompida. Como você se sentiria no lugar de Jairo? Você está lá com toda essa urgência, vamos lá. Jesus, corre comigo. A minha filha está nas últimas lá, vamos rapidinho, Jesus. Aí aparece essa mulher e interrompe o percurso de Jesus. Era a sua vez. Era o seu caso, aquilo que você julgava ser o mais urgente, mas o mestre parou para atender essa mulher. A verdade, meus amados, é que o nosso problema é sempre mais urgente do que o problema do outro. Sempre. E que nós não gostamos muito quando alguém fura a nossa fila. Ou você gosta? Já aconteceu com você de estar na fila do mercado, de estar no banco, quase a gente não vai mais para banco, mas de vez em quando ainda é necessário. Aí aparece aquele camarada, principalmente quando era aqueles caras antigamente, não sei se é do seu tempo, com a mochilinha nas costas, com aquele bolo de contas, de duplicadas, e entrava na sua frente. Eu lembro, me vem até o sentimento de quando isso acontecia assim comigo. E a verdade é que a gente não gosta quando alguém fura a nossa fila. E é muito, muito interessante, meus amados, que em todos os livros sinóticos, quando eu digo sinóticos, eu estou me referindo ao Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem essa interrupção, e por isso de vidas cruzadas. A história dessa mulher acontece no meio da história de Jairo, e da filha dele. E será que isso não tem nada a nos ensinar? Será que isso não tem nada a nos ensinar? Mas no texto, relata que ali estava alguém que, tanto como Jairo, precisava muito de Jesus. Mas que, diante da pressa, no resgate da sua filha, essa interrupção para Jairo pode ser que foi uma eternidade. Uma eternidade. Talvez foi uma fração de segundos, aquela coisa assim. Mas para quem está sofrendo, isso é uma eternidade. E também um motivo de grande frustração. Principalmente quando talvez Jairo avistou, vindo de longe. Eita, está vindo um rapaz lá da minha casa. E ele veio com uma notícia, esse mensageiro, que não era muito boa. O que que ele disse? Não incomode mais o mestre. É tarde. A sua filha está morta. E agora? E eu? Como é o título da mensagem. Você já sentiu frustração de ajudar alguém interrompendo algum processo seu para acudir aí um terceiro e com isso se atrasar, perder o tempo, perder a oportunidade, ser prejudicado por isso? Acontece que, após Jairo receber a notícia do mensageiro lá da sua casa, dizendo que a filha dele havia morrido, Jesus disse algumas palavrinhas que são fundamentais nesse texto, e talvez na nossa leitura passamos até despercebido. No versículo 50, Jesus disse assim para Jairo, quando ele se deparou com essa cena, vendo o mensageiro, talvez a aparência, a fisionomia de Jairo nessa hora já caiu, talvez ele começou a chorar nesse momento, não sabemos, o texto não diz, mas Jesus disse assim para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Nós devemos crer a todo momento, mas crer diante das adversidades é o que faz a diferença em nossa vida. Crer diante das adversidades é o que faz a diferença em nossa vida, porque crer quando tudo está bem, quando tudo é favorável, é mais fácil. Mas crer diante de um cenário como esse que nós construímos, que o relato bíblico traz à tona, mas crer o quê? No milagre? Não, crer nele. É assim que nós devemos acreditar, é crer nele, crer na soberania de Deus, crer que somos assistidos por Deus, crer que Ele caminha ao nosso lado. E quando pensamos nesse episódio, nós temos que lembrar que Jesus Cristo é Deus. E que o relógio dele é diferente do nosso. E que nada pode frustrar os planos de Deus, nada. Nem mesmo a morte, nada pode frustrar os planos de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele passou a caminhar contigo para cada situação. E tudo que você entrega aos cuidados do Pai, você não vai estar entrando na fila da necessidade de todos os santos. Aí você fala: puxa vida, quando que será a minha vez? E nossa, essa fila está a perder de vista. Não! Isso não existe. Não quer dizer que para Ele te acudir, Ele tem que parar de ajudar um outro. Não! Isso não tem lógica, porque Ele não está preso no tempo e no espaço, Ele é Deus. Ele é Deus. Houve curas que Ele foi até a pessoa. Houve outras curas que Ele falou: vai lá, e no caminho aconteceu, como nós vimos na reflexão de quinta. Outras que, não, nem precisa se dar o trabalho de ir lá não, basta uma palavra e Ele será curado. Então Ele não está preso no tempo e no espaço, Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é dono do tempo, Ele é o Deus do impossível. Se Deus quiser, Ele atende todos ao mesmo tempo. Uma interrupção para nós denota nossa limitação, e algumas são necessárias. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Não, isso não é possível. Já para Deus, aquilo que nós olhamos e enxergamos como uma interrupção, não quer dizer que Ele seja limitado, porque Ele não é. Mas essas interrupções, elas são didáticas na nossa vida. Elas são didáticas na nossa vida porque nós sim estamos submetidos ao tempo e ao espaço. E na jornada da vida, Deus, Ele trata com toda a nossa vida, em todas as áreas e facetas da nossa vida. Não tem jornada que é perdida para Deus. Como eu digo algumas vezes, com Deus não há desperdício de matéria-prima, refugo de experiências, mas não. O que a palavra de Deus diz é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nas limitações, nas interrupções, nas esperas da vida, o Senhor está tratando conosco. O tempo que marca os nossos dias é o mesmo tempo que se submete a Jesus, o Senhor do tempo, o eterno. Ele não está preso ao tempo e ao espaço. E isso é até difícil a gente tentar entender, pela nossa limitação, pela nossa pequenez. Mas ele não está preso no tempo, no espaço, passado, presente e futuro, para ele são a mesma coisa. Se o futuro te deixa preocupado, saiba que Deus já está lá. Se o passado te machuca, o Deus do presente está disposto a curar as suas feridas. E se é na sua casa que o milagre se completa, é para lá que o Senhor está caminhando contigo. Mas saiba que, embora seja lá que o seu coração se enche de anseio, o principal está acontecendo no caminho. O principal está acontecendo no caminho. Tenha olhos para ver. Enxergue o Deus do cotidiano, o Deus do dia normal, da rotina normal. Enxergue esse Deus na sua vida. E essa palavra caminho, ela é muito peculiar para o cristianismo. Os discípulos do primeiro século ficam conhecidos como aqueles que eram os do caminho. Jesus Cristo, ele se apresenta para nós como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no caminho que o Senhor trabalha nos nossos corações. E precisamos estar atentos a cada intervenção divina que ele está tratando com as nossas vidas. Com Jairo, que pelo menos no texto, ali não há nenhum relato de reclamação. Se ele reclamou, não está aqui nas entrelinhas do texto, não aparece isso. Então, esse título que eu dei, e eu, provocativo, é tentando se colocar na pele dele. Mas é apenas uma especulação. Mas diante desse silêncio, porque o que aparece no texto é um silêncio, aqui então se abre para nós um desafio. O de trilharmos um caminho de compaixão, a olhar ao nosso redor e nos depararmos que não estamos sozinhos e, principalmente, que existe vida além de nós, que existe vida além do nosso umbigo, que tem mais pessoas que estão precisando do cuidado e da misericórdia de Deus. Nós somos convidados a mudar o nosso olhar sobre as situações que somos acometidos e a desfrutar do consolo e da companhia de Jesus, porque Ele caminha ao nosso lado. Meu amado, alegre-se diante do milagre na vida do seu irmão, que possamos clamar uns pelos outros. Sabe por quê? Porque enquanto o Mestre, ele vai de encontro aos fantasmas que te assombram, ele vai curando e abençoando a todos aqueles que estão pelo caminho. E nessa jornada de fé, muitas vezes o outro é aquele que nós julgamos estar no caminho, mas muitas vezes somos nós que estamos no caminho do outro. E por isso de vidas cruzadas. Porque o tempo todo as nossas vidas se misturam diante desse plano maior que é o Deus eterno caminhando conosco. Então creia que Deus, ele tem o controle sobre todas as situações. Creia nisso. Está difícil? Deus tem o controle sobre todas as situações. Está te machucando? Está despertando em você angústia, ansiedade? Deus tem o controle sobre todas as situações. Se refugie nele, se lance no cuidado dele e você vai poder provar desse cuidado terno do Deus eterno que caminha conosco. O fato é que hoje, no nosso dia a dia, nós vivemos essa realidade. E eu fico pensando somente aqui nesse espaço. Quantas necessidades presentes. Quantas orações de sofrimento, de muitas noites em claro, de tantas e tantas vezes ajoelhada aos pés do Senhor, por conta de alguma limitação, por conta de algum sofrimento. E é assim a nossa vida. É assim. E às vezes nós sofremos essa tentação. Basta nós estarmos num culto de ação de graças, como que aconteceu há pouco. Basta quando a gente caminha com alguém e a gente escuta a lamentação dessa pessoa, o pedido de oração, uma semana, duas semanas. Aí na terceira o cara chega já para agradecer. E às vezes a gente está orando por alguma situação um ano. E aí então a gente fala, e eu, Senhor? E eu? E nós precisamos partilhar da alegria do nosso irmão. Nós precisamos, porque ele está caminhando conosco. Mas enquanto ele caminha conosco, ele vai curando e abençoando a todos aqueles que se encontram no caminho. E para a gente, foge o nosso entendimento, a nossa compreensão, mas ele sabe. Ele sabe. E quando nós clamamos a Deus, a verdade é que Ele sempre vai tomar conta do nosso coração. Ora, para nos alegrar com aquilo que nós tanto esperamos. Como é gostoso, né? Quando a gente ora por algo e a gente vê a resposta dessa oração sendo favorável, né? E aí então a gente se enche de alegria por isso. Mas muitas vezes quando nós oramos, não é isso que acontece. E então ele passa a transformar o nosso coração diante daquela situação. Porque ele sabe melhor do que nós mesmos aquilo que é importante, que é necessário e o que é o melhor para nós, para as nossas vidas. Mas acima de tudo, diante das nossas orações, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está trabalhando e forjando em nós o caráter de Cristo. Porém, nós não podemos nos esquecer de que Jesus Cristo, ele tinha como propósito implantar esse reino dos céus. As boas novas da salvação, o Evangelho. Para que essa mensagem chegasse até nós, e enquanto Jesus Cristo ia preparando os seus discípulos nessa jornada cristã, ele ia executando essa tarefa maravilhosa, porque o cristianismo ele não se limita a uma teoria, ele é cheio de prática, como eu digo para vocês. Então ele ia curando, libertando, abençoando, fazendo com que essas situações despertassem no íntimo dos discípulos deles fé, ousadia, autoridade e, acima de tudo, dependência de Deus. E o que é viver o cristianismo se não caminhar com Cristo? Se não depender de Deus? E uma das maneiras que Jesus caminha com as pessoas nos dias presentes é através da vida dos seus discípulos, através da minha vida e da sua vida. Onde nós podemos ser bênção, onde nós pisamos. Onde nós podemos ser resposta de oração na vida do nosso irmão. E hoje, a ação de Jesus na igreja, ou na vida do próximo, se dá por meio do corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja dele. E com isso, nós somos chamados a refletir e aplicar o caráter progressivo e dinâmico da carreira cristã. O que é isso? Você recebeu a mensagem? Então seja agora a mensagem. Seja a mensagem. Então, meus amados, que imitemos o Mestre, anunciando o reino dos céus, cujo Jesus Cristo é o Rei e Senhor. E que no caminho possamos interceder uns pelos outros, acolher as necessidades uns dos outros, como diz o relato bíblico, se alegrar com quem está alegre, chorar com quem chora, e com certeza nessa jornada do Cristo que acolhe as nossas orações, nós seremos curados, abençoados, agraciados por Deus e pelo seu amor, mas que não fiquemos de braços cruzados esperando o milagre, porque a vida ela é muito dinâmica, a vida está acontecendo, não adie a sua felicidade, não adie ter olhos para ver a bondade de Deus, o Senhor é presente todos os dias, não viva por viver, Não espere por esperar, mas faça algo enquanto espere, faça algo enquanto vive. Ore, clame, interceda e, acima de tudo, apresente a outros o Deus da sua salvação. A interrupção, ela parou momentaneamente a ida de Jesus para a casa de Jairo, né? Mas não impediu ele. Porque depois da interrupção, de toda essa situação que aconteceu, o texto diz que o Senhor, ele continuou o caminho dele. E lá, ele concluiu essa obra maravilhosa na vida dessa família. O Deus da vida fez com que a vida irradiasse esse lar. E para encerrar, muito me chama a atenção o fato de que, após Jesus ressuscitar a menina, ele pede para que dessem de comida para essa menina. Para que dessem de comida essa menina. E por que isso? Porque, embora o milagre irradiou esse lar, diante do favor de Deus, o Senhor se volta sempre para nós, para nos humanizar, nos alertando que o milagre, ele não é o trivial, não é aquilo que acontece todos os dias, e por isso a palavra milagre, porque não é banal. Então, através dessa ação, o Senhor nos mostra o nosso lugar diante da aproximação de Deus. Nós somos humanos, dependentes do Senhor, nunca iguais. Então a gente não pode olhar diante dessas situações e falar, ah, eu sou o queridinho de Deus, eu vivo um milagre todos os dias. Porque não é isso que acontece. Se você espera viver uma vida desse jeito, se você tem uma fé desse jeito, eu sinto em te dizer, mas você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E o Senhor ordena aos pais que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, o milagre. Porque o principal no testemunhar acerca de Jesus não é aquilo que ele opera de extraordinário. Não é. Mas é aquilo que é ordinário em nossa vida. É aquilo que ele é no nosso dia a dia. É aquilo que acontece na rotina da nossa vida. Porque se a gente anunciar a Jesus somente pelo milagre, nós estamos despertando no próximo muitas pessoas interesseiras. Muitas pessoas que vão vir até Cristo, não por causa dele ser o Deus do dia a dia, mas para que ele venha fazer somente milagres em suas vidas, e nós sabemos que não é assim que acontece. Uma interrupção é, sim, muito frustrante em muitos momentos da nossa vida. Mas creia, meu amado, creia que o Mestre caminha contigo rumo aos seus problemas, rumo à sua limitação, os seus conflitos. Creia que Ele sabe de todas as coisas. Creia que Ele tem o tempo em suas mãos e entregue para Ele seus medos, seus anseios, e deixe ele dar o final da sua história. Ele é o Deus do impossível. Ele não está atrasado. Se o tempo está sendo cruel com você, tenha convicção de que o final da história se dá com a eternidade. E essa, ela está segura nas mãos de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. E fale com Deus, nesse tempo, do seu jeito. De alma, proste-se na presença de Jesus. peça que ele vá até a sua casa. E por casa, entenda o seu coração. Porque nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos casa, nós somos morada.